Estamos de volta com o nosso Revista CBN deste sábado, sempre com assuntos interessantes com os nossos entrevistados e trazendo uma prestação de serviço para você, nosso ouvinte, que nos acompanha nesse momento. E depois você pode também, se pegou pela metade uma entrevista, pode ir na nossa página, você pode compartilhar, porque os assuntos sempre são de interesse. Eu recebo hoje aqui a Vanessa Rodrigues, que é psicóloga, e tá já entre idas e vindas, está em Aracaju. Você conhece Aracaju? Pois ela é de Aracaju. Bom dia, obrigada por ter vindo, Vanessa.
Olá, obrigada, Olga. Obrigada a você também e obrigada por mais um convite, participar do programa. Estou muito feliz.
Vanessa do céu, você veio de longe. Quantos quilômetros que dá, hein?
3.500 mais ou menos quilômetros.
3.500?
Aham.
Qual cidade?
Sim,
mesmo?
Aracaju.
Aracaju mesmo?
Aracaju.
Aracaju.
Aham, capital.
A capital. O seguinte, você nasceu lá, é de lá, veio pra cá, ficou um tanto, voltou e voltou de volta.
Voltei, eu cheguei aqui em 2011, em 2020 eu resolvi voltar. E daí...
Plena pandemia você voltou.
Em plena pandemia. E daí a gente percebe que não é nada daquilo, a gente volta pensando na família. Né, dos amigos, família, tudo que liga a gente. E lá eu percebi que não ia adiantar. O meu lado profissional estava aqui. E eu teria que voltar. Tive que largar tudo de novo e recomeçar. Vamos dizer que agora eu estou recomeçando.
Você ficou quanto tempo lá?
Um ano só.
Ah, ficou 2020 a 21.
Uhum.
Aí você voltou.
Voltei. Voltei em 2022.
Mas a vida é um recomeçar, né?
Sempre, né? Sempre, eu sempre, né? Falo que é sempre. A gente está sempre recomeçando. E a gente não pode ter medo de recomeçar.
Ah, é verdade.
O medo traz muitas frustrações.
Trava, né?
Trava.
O medo trava.
Trava.
E a gente... Eu tenho comigo assim, vai, se quebrar a cara, volta. Se não, vai em frente. Eu já quebrei a cara algumas vezes na vida. Mas eu não sou muito assim de olhar para trás e, puxa vida, e se eu tivesse ido? Porque essa coisa de, né? Ai, se eu tivesse feito.
Exatamente.
Não, vai lá e faz. Se não deu certo, tudo bem, recomeça.
Exatamente, né? Que foi o que eu fiz. Eu fui lá, montei o consultório lá. Mas, como eu falei, não era aquilo que realmente eu queria.
Uhum.
E daí eu pensei assim, bom, família vai ter sempre, né?
Mas você tá sozinha aqui, família tá toda lá?
Não, eu vim com minhas filhas.
Ah, já veio com a família, com as filhas.
Só com minhas filhas.
Muito bem. Você também trabalha, você tem várias atuações, mas uma delas também é sobre acompanhamento de pessoas que fazem cirurgia bariátrica, é isso?
Isso.
No antes, no durante ou depois?
No pré e o pós-operatório.
Qual que é o maior problema de quem precisa fazer bariátrica?
Quem precisa fazer bariátrica? Essa é a pergunta. Quem precisa? Tem pessoas que não precisam fazer a bariátrica. Então, isso tudo está dentro do psicológico. E algumas, sim. Então, a questão da bariátrica, nós sabemos que dentro da área cirúrgica e da cirurgia de obesidade, tem várias formas de fazer a cirurgia a depender do seu peso. Né? Então, uma das formas que é preciso fazer é quando você não está contente, você está acima do seu peso, e quando você não está contente com você mesmo e com o seu corpo.
Tem gente que fala assim, já conheço vários, você também com certeza, eu preciso aumentar 20 quilos para poder fazer a bariátrica. Mas não é um absurdo isso?
Sim, porque isso vai muito de acordo com...
Como é que está a cabeça dessa pessoa?
Não muito para poder fazer a bariátrica. Geralmente quem faz a bariátrica, ela já está acima do peso. Então, depende, vamos dizer assim, do tipo da cirurgia que vai ser realizada. Então, a gente chama que uma cirurgia de Y de Ru, vamos dizer assim, por exemplo, é uma cirurgia que o índice corporal desse paciente, ele tem que estar acima do peso dele.
Uhum.
Né? Então, tem um nível também para poder fazer esse tipo de cirurgia. Nós chamamos também que tem uma cirurgia que ela praticamente ela não é tão agressiva, que ela pode ser feita endoscopicamente. Então, são pessoas, pacientes que não têm um nível tão alto, né, de sobrepeso. Ele pode estar acima do peso, né, e essa cirurgia endoscópica ela ajuda a diminuir esse peso, diminuindo
a
fome.
Mas você já fez alguém desistir da cirurgia?
Não, eu já ajudei a realizar a cirurgia.
a desistir, não?
Não.
Mas, por exemplo, a pessoa que não está tão acima do peso assim e quer fazer a bariátrica, e que se esta pessoa fizer um exercício, fizer uma dieta alimentar, ela vai eliminar, não é melhor do que fazer uma cirurgia?
Claro, claro. O obeso também, ele pode emagrecer.
Pode,
vai, né? Depender muito do estado emocional dele e do que ele está pensando. O cognitivo dele é muito importante. Em que sentido? O que ele pensa? Ele pode praticar exercício físico, ele pode mudar a alimentação dele, ele pode fazer acompanhamento
psicológico também,
endocrinológico, né? E mudar o hábito alimentar dele, ele conseguir sim, através de exercícios físicos, emagrecer. Mas isso nem sempre isso acontece.
É, porque não é fácil também. É, para quem tá de fora, olha assim, não, a pessoa precisa perder 10 quilos, 20 quilos. Mas não é assim da noite para o dia que você vai perder esse peso. E além de ter uma disciplina de vida, né, completamente mudada, que você precisa realmente alterar hábitos, você tem que ter uma força de vontade tremenda, né, Vanessa?
Muito. E o estado psicológico, emocional, ele contribui bastante.
Eu falo isso porque eu tenho um amigo muito querido, é um filho do coração. Ele perdeu 80 quilos, sem bariátrica. Não é fantástico?
Maravilhoso.
Ele perdeu na raça mesmo, né? Fazendo academia, caminhando, um rigor na alimentação. Enfim, é uma pessoa, é um exemplo de determinação. Que, aliás, você pode acompanhar ele nas redes sociais, Eu Cansei de Ser Gordo. É esta página que ele criou. Ele já ajudou muita gente, continua ajudando, já foi meu diretor de programa de TV, é uma figura extraordinária. E quando eu lembro de tudo que ele passou, das noites que ele, né, chorava de fome, tinha fome. Mas comia muita verdura, muita fruta, foi buscar por um nutricionista, foi buscar por psicólogo, sabe? E não foi assim perder esses 80 quilos sozinho. Ele teve uma rede de apoio. Mas eu é uma pessoa admirável, não é, Vanessa?
Sim, eu sempre falo que essas pessoas, eu sempre uso uma frase para eles que eu falo sempre: eu quero, eu posso e eu consigo. Então, quando a gente usa essas três frases, a gente pode tudo o que a gente quer, a gente consegue tudo o que a gente, né, tenta almejar. Então, eu falo assim, uma pessoa que é obesa e ele resolve emagrecer, ele tem que ter muita força de vontade. Então, ele precisa querer, né, porque ele sabe que ele vai conseguir e ele tem certeza que ele vai chegar até lá. Então, assim, claro que ele vai passar por um estado emocional, ele não vai dormir direito, ele não vai comer direito, isso vai alterar o estado emocional dele, o equilíbrio dele emocional, né? Ele vai ter estresse, ansiedade, muitas vezes depressão. Então, ele precisa de um apoio, né? Então, esse apoio que nós chamamos é o apoio psicológico.
Agora, você atua também em outra área que é de trabalho... Com pessoas em empresas, funcionários, quadro de colaboradores. E como é que estão os colaboradores desse nosso país? O que que é o estresse do trabalho?
Então, o estresse é um estresse do trabalho, ele não está pedindo, ele não está batendo na porta mais, né? Então, assim, a gente está vivendo hoje em um mundo que a gente tem que correr. A gente tem que correr em volta do mundo. E o que que acontece? O estresse dentro do trabalho, o que que está ocasionando? Estresse traz ansiedade. É um dos fatores no ambiente de trabalho. Principalmente quando é um trabalho contínuo. É um trabalho com várias horas de trabalho, que ele tem pouco tempo.
Uma linha de produção que a pessoa está ali. Quantas horas geralmente ela fica? 5, 6 horas? 8?
Dentro da linha de produção, depende, vai contar muito do intervalo que ele sai para o almoço, né? Então, o tempo que ele fica, ele tem um horário de descanso também, mas ele passa mais tempo dentro do trabalho do que dentro de casa. Então, um funcionário desse, o nível emocional de estresse, de ansiedade e depressão é muito grande. Então, a gente precisa estar sempre acompanhando esse funcionário.
Como é a queixa?
A queixa é irritabilidade.
Por conta de quê?
Do ambiente de trabalho. Eles se estressam por pouco. Uma palavra, um gesto. Então, eles se estressam rapidamente. Então, a gente percebe que hoje em dia a gente não tem mais esse controle emocional.
As pessoas estão descontroladas emocionalmente? Seria isso?
completamente. O estado emocional já não é mais o mesmo.
É por isso que o sujeito... Olha, você viu lá aquele menino, aquele casal lá nos Estados Unidos que estava caminhando, o entregador de flores elogiou o cachorro deles, ele começou uma discussão, o rapaz jogou as flores na cara do homem e o homem vai e mata o menino, que é um brasileiro, né? Isso, nós estamos nesse grau, né? Parece que a gente está nesse grau.
É o da... que a gente chama... as nossas mentes estão adoecidas. Né? Então, hoje você não sabe mais o que é uma pessoa que tem uma mente sadia e uma saúde mental completamente...
E o perigo que isso oferece, doutora Vanessa?
O perigo...
Para o coletivo.
É um surto, vamos dizer assim. O perigo é um surto. Ele já não tem mais a identidade dele, ele perde completamente a identidade dele. Então, o perigo é o surto. E o surto, não tem como a gente dizer que aquela pessoa, ela está pensando. Ela não pensa. Ela não pensa racionalmente. Então ela vai agir de acordo com o instinto, com a vontade ou do que ele está sentindo naquele momento. O pensamento dele já não pensa mais. Já não é mais aquilo que ele achava que era, mas é o que ele está sentindo. E muitas vezes o que ele está sentindo não é bom. Não é bom. E o que não é bom tende a fazer mais, né, coisas ruins, né, atitudes ruins, comportamentos ruins. Então, isso é a saúde mental. Né?
Quando a gente fala, né, que está todo mundo com problema, né, que a saúde mental do povo está realmente comprometida, imagino o grau, né, de pessoas que trabalham sob pressão, um nível de estresse grande, conta para pagar, tem os seus problemas familiares, todo mundo tem, as
Sim.
relações, esposa, esposo, companheiros, companheiras, filhos, né, tudo isso... administrar tudo isso, chega à explosão.
Administrar já não é fácil, né? São pais, mães que trabalham o dia inteiro, que vão para casa, vão cuidar de seus filhos, maridos, muitas vezes uma faculdade, um curso. Então, o nível da sanidade, ela já não é mais o mesmo. Então, isso faz com que o estado, né, de um cidadão, ele emocional, já não tem mais o controle.
Você percebe que são níveis iguais, comportamentos iguais entre homens e mulheres? Os homens estão mais violentos, mais descontrolados, mas sofrendo mais, estão sofrendo mais?
Depende da situação, né? Eu falo que as mulheres hoje, elas já aprenderam a se defender mais, uhum. vamos dizer assim. Hoje já a mulher, ela já tem a proteção dela. Né? E tanto é que ela hoje ela se defende de várias formas. Então, o homem... Antes o homem, ele dominava. Hoje ele não domina mais. A mulher, ela tá presente em tudo.
E esse não dominar mais, ele não se sente impotente diante de algumas coisas? Diminuído, que é uma bobagem, e por isso também entra em surto, em estresse?
Sim, é por isso mesmo. Por ele sentir que ele já não é mais o mesmo, né? E ele não tem mais o poder que ele tinha antes. E muitas vezes ele se sente incapacitado. Né, incapacitado de todas as formas, até profissionalmente, uhum. e até mesmo dele mesmo, né, de se sentir incapacitado, porque ele percebe que a mulher, ela tomou a frente dessa direção.
Graças a Deus, estava na hora de as mulheres terem o seu espaço. Agora, eu nunca fui, qualquer fala minha que você for encontrar no tempo, nunca vai encontrar nenhum grito feminista. Eu sempre fui muito da briga por estar lado a lado, pela caminhada a ser de ambos.
Que é o saudável, né?
O saudável. O companheiro, a companheira, vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos. Aí teve uma vez, numa palestra, que uma pessoa me perguntou assim, pois é, mas eu larguei do meu marido porque não tinha jeito. Eu puxava para um lado, ele para o outro. Eu queria o progresso para a nossa vida, eu queria enfrentar algumas situações, buscar um empréstimo, comprar uma casa, fazer isso, fazer aquilo. E ele parou no tempo. Ele se jogou, literalmente, na rede e disse, eu não vou, para mim tá bom assim. Falei, bom, aí é uma questão de você analisar e ver o que você quer para a tua vida, né? Você vai continuar com este casamento ou não. Aí é de cada um. Não vou dizer para você, ai, tem que separar, tem que ficar junto. Cada um sabe de si, né? Agora, o que a gente percebe é um grito de, sabe, eu tenho mais força que você. Não, eu não concordo com isso também. a gente precisa juntar forças.
Sim, sim, lógico.
E ir para um caminho. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais forte que ninguém. Ainda nós sabemos que o mundo é dominado pelos homens e vai demorar muito tempo ainda para nós chegarmos num nível de igualdade, de estarmos lado a lado. Vai demorar muito ainda.
Sim, sim.
Né? Mas estamos dando passinhos devagar. Mas estamos indo.
Sim. Sempre unida a força, né? O casal, ele tem que unir a força. Ele não tem que pensar separadamente. E
se quiser construir algo junto, fica mais forte.
Com certeza.
Se ambos puxarem a corda para o mesmo lado, fica melhor, né?
Sim, mas assim, o pensamento hoje já não é mais o mesmo.
Tem uma coisa de dividir forças, né?
Exatamente. E não se divide. Relacionamento não se divide. Sim, vida a dois não se divide. Né? Então, vida a dois, ela tem que ser união. Só que, infelizmente, hoje as pessoas já não pensam mais assim. É o individualismo, na verdade. Eu penso dessa forma e você pensa do outro. Então é o que eu penso e não o que você pensa. Tanto o homem quanto a mulher está pensando desse jeito hoje.
Os relacionamentos, né, interferem muito no trabalho, né?
Sim, bastante.
Como anda o relacionamento? Sim. Final de semana é complicado? Segunda-feira é um dia ruim? É um dia de muito problema no trabalho?
Por uma consequência, porque, por exemplo, o final de semana deveria ser para quem um casal principalmente, né? O final de semana deveria ser para os dois, né? Para os dois estarem ali juntos, compartilhando juntos, esquecer o trabalho. Porque o trabalho já fala logo, né? O trabalho é trabalho, estresse é estresse. Então, assim, o que a gente sempre orienta? Que final de semana se desliguem do trabalho, voltem-se para si, né? E para a família. E aí, na segunda-feira, começa tudo de novo. Mas que pelo menos eu sempre falo assim, olhe um pouco para si e veja o que pode melhorar a cada dia, o que pode fazer de diferente, para que cada dia se unam mais, se vejam mais, se ame mais, se valorize mais, né? Porque o amor já não existe, o amor não existe, mas eu ainda acredito no amor, né? Então, enquanto você acreditar, né, acreditar que você quer, você pode e que você consegue. Tudo vai dar certo.
E as pessoas estão conseguindo se desligar no final de semana ou não?
Não, porque aí o que acontece? Elas estão levando para casa.
Os problemas do trabalho.
Exatamente. Então, no lugar do o que seria de prazeroso, de tranquilidade, não está sendo mais. Eles estão levando o problema do trabalho para casa e aí eles brigam, se estressam, né, se estranham e voltam na segunda-feira a trabalhar com o que deixou do final de semana de casa. Então, eles também estão levando para casa. Eles acabam aquele joguinho, casa e trabalho e não sai...
Daquele círculo.
Daquele círculo, exatamente.
E há necessidade de conhecer coisas novas, fazer amizades, se encontrar com pessoas é saudável, né? A gente não pode viver numa bolha, né?
Não, e nós estamos vivendo nela. E a gente precisa sair dela.
Essa coisa de só trabalho, trabalho, trabalho não dá. E tem uma coisa muito complicada também, né? Depois do tal do WhatsApp, tá difícil, né? A gente se livrar no final de semana, né?
Mas
em qualquer horário também.
O WhatsApp é a fuga. Se eles dois não conversam, se eles não se entendem, o WhatsApp é a fuga de muitos. Porque o casal já não se entende mais. Relacionamentos, a gente já não pode falar mais sobre isso. Então, as redes sociais, elas estão entrando como fuga. Eles não se falam mais. Então, a única forma de eu me desestressar é procurar o meu WhatsApp, é o Facebook, é o meu Instagram. Então, essa está sendo a fuga.
Esse é o meu companheiro de toda hora, de todo dia. Aqui, venha cá, telefone. Fique aqui na minha mão, que já é a extensão da mão, né?
Exatamente.
Meu Deus do céu, o que a gente precisa dar um tempo. Quem consegue dar esse tempo no final de semana era bom, né, Vanessa? Esquecer do telefone, né?
Um pouquinho, né? Nós precisamos fazer isso. Às vezes eu coloco o telefone do lado assim e falo, não, eu não vou, geralmente eu diminuo o volume. Porque se a gente deixa no volume, a gente acaba olhando.
Acaba olhando e acaba, enfim, daqui a pouco você está lá vendo tudo, não tira o olho da tela, né?
Sim, então pelo menos assim, vamos dizer assim, 3 vezes ao dia você vai olhar o teu telefone e depois você não olha mais. Você olha um pouco, vê o que tem que ver e você não olha mais. E daí você só vai olhar se alguém falar com você, né?
É uma boa tática, né? Olhar aquilo que tem para responder. Outro dia, foi numa manhã dessas, até a Fran, eu deixei até de responder a Fran. Eu coloquei o telefone para carregar e o volume estava baixo, eu não estava ouvindo nada. Menina, Era umas 10h30 da manhã, que eu levanto também super cedo. Quando eu fui olhar aquele telefone, tinha 26 mensagens para eu responder. Eu falei, Jesus na cruz, e agora o que, que eu faço? Porque daí você tem que parar tudo.
Sim.
Porque tem coisa que pede a sua resposta, que depende da sua resposta, do seu retorno. Eu falo, mas isso aqui é uma escravidão, gente, meu Deus do céu. Isso aqui é uma verdadeira escravidão. E se a gente não tomar atento com isso mesmo, já tomou conta da vida da gente, né, Vanessa?
Durante a semana você ainda tem como fazer isso, porque você trabalha. Então você não pode se desligar do telefone também, porque como as pessoas vão falar com você?
É.
Né? Se uma das formas é o meio... É o seu...
Mas eu tenho tanta saudade, sabe, Vanessa, de quando chegava em casa, lá no passado, para trás mente, lá distante já, e o telefone tocava, né? Aquele telefone lá de bancada. Aí você ia lá, o de disco, é, Rafael, e você, né, não ligava, atendia. Ai, meu Deus do céu, como é que as pessoas só te achavam no dia seguinte, ninguém morria por isso, agora tem que responder tudo na hora. É, minha gente, nós estamos enlouquecendo, né? Querida Vanessa, muito obrigada por você ter vindo.
Imagina.
Foi muito bom conhecê-la e tê-la aqui no nosso programa, tá
obrigada,
bom? Bom final
Alma.
De semana para você.
Para você também, minha querida. Obrigada também.
Muito obrigada. E a nossa revista CBN vai ficando por aqui, né? O nosso revista CBN de hoje teve o apoio de Jorge Deria Júnior. Também nos trabalhos técnicos, o Rafael aqui com o dedinho em riste, assim, dizendo que está na hora de acabar. Produção de Franciele Tien, direção geral de Viviane Silva.
Apresentação, Olga Bongiovanni.
Eu volto no próximo sábado, 10 horas da manhã. Você fica agora com o repórter CBN, na sequência, o revista CBN Nacional. CBN Cascavel, a rádio que toca notícia na capital do Oeste. Obrigada por hoje. Até o próximo sábado.